Portugal passa por um crescimento económico que deve recuperar o nível de 2019 já no próximo ano. Distribui milhões de euros de fundos europeus, debate-se com a crise energética e, ao mesmo tempo, discute um orçamento do Estado que ainda ninguém sabe se vai passar.
Temas para discutir com o Filipe Santos, professor de empreendedorismo social e diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics.
Começamos por agradecer o facto de ter aceitado dar-nos esta entrevista. Bem-vindo mais uma vez. O orçamento, tal como foi apresentado, faz o suficiente pela economia?
Hugo Filipe, é um prazer estar aqui. O orçamento, não sei se faz o suficiente pela economia como está desenhado. Acho que há esperança que o PRR faça mais pela economia
do
que o orçamento em si. O orçamento faz os compromissos que um orçamento que tem que ser aprovado à esquerda terá que fazer em várias áreas, e em particular na área económica e da fiscalidade. Normalmente traz, eu penso que, mais más notícias do que boas notícias. Eu acho que há algumas áreas onde o orçamento faz algumas escolhas certas. Em particular na área social, em termos de tentar promover o elevador social com portanto, a gratuitidade das creches, a redução, portanto, o aumento do abono de família, no fundo, tentar que uma criança, independentemente, digamos, da família em que nasce, tenha oportunidades. Esse é fundamental e aí faz algumas escolhas certas. Em termos do apoio à economia e o apoio às empresas, acho que faz pouco neste momento e agrava a fiscalidade em algumas áreas. O que nesta fase e neste contexto não é ideal.
Isso leva-me exatamente à pergunta seguinte, que é as empresas. Elas queixam-se que o orçamento é insuficiente, que não tem medidas para incentivar, por exemplo, a produtividade. Têm razão?
Eu não sei se o orçamento é o local certo para promover a produtividade. O que acontece em Portugal, e que eu acho que é um bocadinho disfuncional, é que há o hábito de fazer política económica, política de trabalho, política industrial, todos os anos, quando se está a discutir o orçamento e a negociar o orçamento. Eu acho que é errado. Essas políticas devem fazer-se a médio e longo prazo, em acordos de regime ou com discussões mais aprofundadas, e não à mesa das negociações, porque à mesa das negociações é para fazer compromissos, digamos, mais que às vezes não são tão estratégicos, mas são mais políticos. E, portanto, não me parece que seja o orçamento o local certo para discutir e tentar promover a produtividade. E acho que era importante que houvesse uma discussão mais aprofundada sobre o tema da produtividade, que envolve a qualificação dos trabalhadores, que envolve alguma reorganização das empresas, a redução do custo de contexto no qual as empresas trabalham em várias dimensões, e também eventualmente um aliviar da fiscalidade que acaba por atacar as empresas de formas muito diferentes e múltiplas. Uma boa notícia é a proposta de final do pagamento especial por conta, que era um pagamento que as empresas pagavam por conta de um eventual lucro que viessem a ter, não sabendo ainda se o tinham, e que era algo, digamos, bastante estranho de serem forçados a fazê-lo. Mas, de facto, Portugal tem um problema de produtividade. Em parte tem a ver com o déficit educacional da população, em particular mais velha, acima dos 50 anos. Esse gap já está bastante suprido na população mais jovem, que já tem níveis de escolaridade muito próximas da média europeia, abaixo dos 30 anos, entre os 30, portanto, dos 35 para baixo. Portanto, eu acho que há um caminho a fazer para o aumento da produtividade, mas é uma área em que Portugal tem de trabalhar, encontrando também segmentos de valor acrescentado nas indústrias onde tem vantagens.
O crescimento forte do PIB no próximo ano vai ser influenciado sobretudo pelo primeiro semestre, pois no segundo o país deve voltar a valores abaixo de 3% e nos anos seguintes pouco mais de 2%. Estamos condenados a crescimentos económicos anémicos?
Essa tem sido a história triste de Portugal nos últimos 20 anos. Houve, de facto, uma convergência para a média europeia durante os primeiros anos da adesão à União Europeia, mas desde o ano 2000, que tem sido, de facto, um crescimento muito fraco e abaixo da média europeia, um dos piores a nível mundial. Há quem associe isso à adesão ao euro, e há dificuldade de gerir uma pequena economia periférica no contexto de uma moeda única. Eu acho que isso é só parte da resposta. Acho que estarmos integrados no euro tem vantagens, mas obriga a uma exigência, a uma disciplina, a uma visão estratégica que o país não tem tido nos últimos anos, nas últimas décadas, eventualmente. E, por vezes, os fundos estruturais europeus são alocados, tendo sido feito o mais fácil, que eram algumas grandes obras que eram necessárias numa fase inicial. Os fundos estruturais europeus por vezes são alocados de forma que alimenta um pouco o sistema, as necessidades do sistema de educação, do sistema de saúde, e não alimentam as apostas estratégicas que o país deve fazer.
E o que é que explica essa história triste de que falava? Será o tal, a tal falta de planeamento de longo prazo, de médio e longo prazo?
Eu penso que grande parte é essa falta de planeamento. É curioso que António Costa Silva, quando fez o seu plano estratégico, a visão para a construção do PRR, traçou alguns cenários possíveis de visões para Portugal, como uma base de discussão. E depois, quando se fez o PRR, mais ninguém falou dessas visões possíveis estratégicas e falou-se de o que é que se vai gastar em cada uma destas áreas, em vez de ter uma visão mais integrada. Portanto, eu acho que falta essa capacidade de pensar de forma mais estratégica o papel de Portugal no contexto europeu e no contexto global enquanto economia. E falta que haja um entendimento político entre as várias forças que têm assento parlamentar e que têm viabilidade em termos de governação, para que concordem nessa visão e que não estejam a desfazer o que os outros fizeram cada vez que vêm para o governo. Ou seja, estes ciclos eleitorais de 4 anos, onde é feita uma gestão de médio prazo, depois com uma gestão anual de discussão orçamental de curto prazo, não ajudam ao desenvolvimento do país, e penso que o que se nota noutros países é uma capacidade de consenso e de compromisso de mais longo prazo que em Portugal tem faltado e que é uma fraqueza que deve ser, digamos, compensada.
Portugal sai desta pandemia com mais 30 mil milhões de euros de dívida do que tinha antes. Este peso pode comprometer este tal desenvolvimento económico nos próximos anos?
Pode, em particular, se alguns cenários adversos vierem a acontecer. Neste momento, o peso da dívida aumentou. Este ano prevê-se que reduza, o que é bom, mas aumentou bastante. Mas em termos de peso do custo da dívida, não aumentou muito fruto das baixas taxas de juros. As baixas taxas de juros, a nível mundial, têm sido, de facto, uma panaceia para os países mais endividados, como Portugal. Agora, esse cenário, há um risco que se altere. E pode alterar-se, em particular, em virtude das pressões inflacionistas que se começam a ver em toda a economia. Não é só na parte dos produtos elétricos e na gasolina, portanto, nas matérias-primas, é também em várias áreas industriais que começam a aparecer na construção civil. E, portanto, hoje em dia a inflação já está a 5,5% nos Estados Unidos, já está a 4% na Alemanha, 4,5%, em média europeia 3%, Portugal há uma estimativa de 0,9% para o ano, eu não sei se é realizável face às pressões inflacionistas que nós vemos à nossa volta todos os dias. Se a inflação vier a aumentar de forma sustentada, os bancos centrais têm que reagir aumentando as taxas de juros em termos de política monetária, e isso vai levar a um aumento das taxas de juros que oneram a dívida pública, o que pode levar a uma maior dificuldade de Portugal em pagar essa dívida e o juro dessa dívida, o que leva a menos dinheiro para investir no seu futuro.
Por falar em futuro, uma das medidas que este orçamento traz é o IRS Jovem. Esta medida é suficiente para estancar a fuga de jovens profissionais qualificados para o estrangeiro?
Não sei se é suficiente, mas é uma boa medida. Ou seja, o IRS sobre o trabalho, portanto a fiscalidade sobre o trabalho, é muito elevada em Portugal. Aliás, um estudo recente mostrou que é das mais elevadas a nível europeu. E onera, de facto, quando a pessoa soma a segurança social ao IRS, rapidamente, se tiver um rendimento médio, está a pagar 40% a 50% do seu salário em impostos. E para um jovem que está em início de vida e tem que investir numa habitação, arrendar uma casa, comprar uma casa, e tem salários potencialmente mais baixos, haver um IRS que já está se calhar nos 20% ou nos 30%, é muito elevado. E, portanto, esta medida, acho que é uma medida que permite aos jovens, que têm sempre maior precariedade no mercado de trabalho, no início de carreira, terem algum alívio fiscal que lhes permita melhorar a sua situação. Não será suficiente, e há outras áreas onde se pode trabalhar. A questão da habitação é uma área importante e conseguir encontrar modelos de habitação a custos mais contidos. E, essencialmente, a questão, há sempre aqui uma questão no mercado de trabalho entre rigidez, portanto, tornar os contratos permanentes ou ter maior flexibilidade no mercado de trabalho, que também se ajusta, os salários também se ajustam mais para cima e para baixo, consoante a situação económica. Portanto, acho que é uma boa medida e acho que deve haver mais medidas de alívio fiscal em momentos e em públicos particularmente, digamos, desfavorecidos ou necessitados. Eu falei do caso da parte do aumento do abono de família e para famílias mais desfavorecidas. Esta é uma outra medida positiva do orçamento, que é o IRS jovem.
E quanto à reformulação, digamos assim, dos escalões do IRS que está prevista neste orçamento, é uma reformulação suficiente? É tímida? Qual é a sua opinião?
É tímida, no fundo os escalões vão aumentar de 7 para 9 e vão complicar um bocadinho o sistema. Há ali um alívio num escalão intermédio de 2% e depois também há nos rendimentos superiores, portanto o escalão máximo começa mais cedo. Portanto
nos
há ali claramente uma transferência entre a classe alta que perde rendimento, que paga mais impostos, e a classe média, o que faz algum sentido. Eu não sei se um aumento... O IRS é tão complicado que ninguém às vezes percebe quanto IRS é que paga. E quantos mais escalões, mais é essa dificuldade. Portanto, aumentar a progressividade. Se conseguíssemos reduzir a taxa média para os diferentes escalões, eu acho que era mais útil, porque o que acontece é que quando a taxa marginal de imposto é muito elevada, há menos incentivo a criar riqueza. Um exemplo, quem está num escalão superior e que paga os 48% de imposto mais a segurança social, está a pagar 60% de imposto. Portanto, quem é que quer fazer horas extraordinárias e trabalhar mais, quando sabe que 60% do seu rendimento vai para impostos? E, portanto, tem a tendência a produzir menos. Quando produz menos, também gera menos riqueza e alimenta menos depois a própria produtividade e o PIB nacional. Portanto, há aqui sempre um efeito. Às vezes vamos buscar dinheiro a um lado só para descobrir que a manta não chega a todo lado e estamos a destapar a manta do outro lado e a perder receita do outro lado. Portanto, era bom que houvesse uma análise de política pública e política económica mais integrada, onde se percebesse, ao ganharmos aqui um certo número de milhões, em IRS, se calhar estamos a perder do outro lado porque estamos a distorcer a economia. E, portanto, o que era importante era não ter taxas marginais de imposto tão elevadas que desincentivam a produção de riqueza. E também era importante que para a classe média não haja valores de quase 45% de IRS mais segurança social, o que matam qualquer hipótese da pessoa conseguir ter alguma poupança para o futuro ou ter uma vida digna.
Estamos aqui a falar de medidas que estão previstas no orçamento que, na verdade, ninguém sabe se vai passar já sequer na generalidade. Quais seriam as consequências económicas de um chumbo do orçamento?
Eu acho que as consequências neste contexto seriam severas. Normalmente, quando há um chumbo do orçamento, pode funcionar em duodécimos com base no orçamento anterior durante um certo período. Neste caso, o orçamento anterior, também fruto da pandemia, provavelmente é muito diferente deste orçamento. E temos aqui um desafio do PRR. Há decisões políticas que estão a ser tomadas para a alocação das verbas do PRR. Essas decisões estão a ser tomadas muito rapidamente para executar rapidamente os fundos que vêm da União Europeia, até porque se não forem gastos de forma célere, depois temos menos fundos daqui a 2-3 anos quando reportarmos a execução. E, portanto, se o chumbo do orçamento levar a instabilidade política, convocação de eleições, como prometeu o Sr. Presidente da República, iríamos ter durante 6 meses instabilidade e indefinição política, o que poderia desacelerar a alocação dos fundos europeus, iria criar instabilidade económica e, no contexto atual, com todos estes sinais de perigo à nossa volta, em termos de pressões inflacionistas, de movimentações sociais contra alguns aumentos de bens essenciais, eu acho que seria muito nefasto para Portugal, mas também não acho que vá acontecer. Eu acho que o que estamos a assistir é uma certa teatralização do jogo negocial do orçamento. Acho que não interessa a ninguém, e em particular aos partidos de esquerda, tanto os do governo como os que apoiam o governo, que haja eleições antecipadas ou que haja uma crise política, porque, por um lado, o Partido Socialista tem uma grande vantagem em manter-se no governo nos próximos 12 meses para poder ter a benesse de alocar todos os fundos europeus que aí vêm, e do lado da esquerda, havendo eleições antecipadas, poderiam ser, no fundo, acusados de terem criado a crise política e terem um resultado eleitoral muitíssimo negativo. Portanto, eu acho que não interessa a ninguém. Estamos aqui num jogo, num teatro profissional de agentes profissionais que sabem o que fazem e que sabem que, para extrair concessões ao governo, têm que simular uma crise política, têm que fazê-la parecer real para que haja, na mesa das negociações, vontade de ambos os lados de chegarem a um compromisso e de cederem de parte a parte.
Mas o que temos visto de ano para ano é que estes atores de que fala são, de facto, cada vez mais profissionais, porque a intensidade da discussão tem sido maior ano após ano nesta solução que o governo encontrou com os parceiros de esquerda. Ainda assim, isso não o faz temer por um chumbo do orçamento?
No contexto atual não me faz temer, claro que eu posso estar enganado, obviamente, mas a minha expectativa é que, apesar de haver ainda talvez um acutilar de emoções e de exigências de parte a parte, acho que no final do dia, se calhar in extremis, vai haver uma cedência de parte a parte, possivelmente do Partido Comunista com o PAN alinhado, de forma a conseguir, abstendo-se, aprovar o orçamento ou votando a favor. Acho que o Bloco de Esquerda, as exigências que têm feito, mostra que não quer negociar, ou pelo menos, portanto, que tem feito exigências que nem sequer são do contexto do orçamento e, portanto, são um bocadinho difíceis de aceitar por parte do Governo.
Este orçamento prevê que o investimento público cresça quase 30% no próximo ano, mas completamente graças ao Plano de Recuperação e Resiliência. Sem o PRR, o investimento até cai. Isto faz sentido? Não seria uma oportunidade rara de ter um investimento público muito maior?
Seria, se bem que às vezes as pessoas não percebem que o investimento público demora tempo a realizar. Ou seja, nós podemos dizer num orçamento, olha, vamos gastar 10 mil milhões em investimento público, mas depois o investimento público implica planeamento, implica licenciamento, implica construções e demora tempo a realizar. Aliás, normalmente o que está orçamentado em investimento público nunca é gasto exatamente pelo tempo que as coisas demoram. E, portanto, havendo já o dinheiro europeu do PRR para muito investimento, é natural que não haja oportunidades de investimento para tudo. Aliás, o que está, de certa forma, a acontecer é... já havia alguns planos de investimento que estavam previstos por parte das empresas, por parte do Estado. E esse investimento vai ser financiado, em parte, pelo PRR, em vez de ser por fundos próprios dessas empresas ou do Estado. E, portanto, no fundo, o PRR vem substituir-se, de certa forma, ao que já estava previsto ser feito, até porque é quase impossível, em 6 meses ou 1 ano, criar maneira de investir 14 bilhões de euros a 3 anos, porque não há capacidade nem sequer de construir esses investimentos, nem sequer de os realizar. Portanto, é natural que haja um efeito de substituição, em que o dinheiro do PRR substitua parte do dinheiro que iria ser gasto. É bom porque essa poupança pode ser canalizada para a redução da dívida. Se for canalizada para o aumento estrutural da despesa, aí estamos mal, porque estamos a trocar investimento por despesa estrutural e amanhã, quando não houver fundos europeus, queremos investir e não podemos, porque os recursos do Estado estão a ser gastos em despesa estrutural, com salários, com obrigações regulares e perpétuas. Isso é que é o problema que este orçamento também tem, é talvez um aumento grande da despesa estrutural, o que depois pode limitar opções futuras, se for necessário reduzir essa despesa.
E quanto a reformas estruturais, o país poderá aproveitar bem este PRR para essas reformas?
Eu tenho aqui algumas dúvidas que o PRR venha a ser esse instrumento eficaz para realizar reformas. E a razão tem a ver com a pressa e a celeridade com que os fundos têm que ser executados. Normalmente a rapidez nunca é, digamos, nunca é amiga da inteligência em termos de desenvolver novos investimentos. Se tivesse havido um planeamento mais longo ou com mais tempo para alocar estas verbas, elas poderiam ter sido feitas decisões de investimento mais estruturais e de longo prazo. Como eles têm que ser executados no prazo de 3 anos, e a gente sabe que os projetos de investimento demoram muito tempo a arrancar, está a ser tudo feito muito rapidamente. E o muito rapidamente é, como eu disse, financiar o que já existia. Então, se estamos a financiar os planos que já existiam para fazer, esses planos não são estruturais, são mais, digamos, financiar aquilo que estava previsto fazer. E, portanto, pelo menos nos primeiros 3 anos, não acho que o PRR seja transformador. Vai ser aliviador em termos de dinheiro público, não vai ser transformador. Eu acho que há aqui uma outra hipótese que não está a ser muito falada, é que estamos neste momento a terminar o Portugal 2020, ainda a alocar fundos europeus do Portugal 2020 até 2023. Estamos a lançar entre 2021 e 2023 todo o dinheiro do PRR, desta primeira tranche do PRR, que são vários bilhões de euros. Ia, supostamente, ia arrancar agora o Portugal 2030 de investimentos entre 2021 e 2027. Claro que o Portugal 2030 está um pouco atrasado no seu arranque porque se esteve a trabalhar no PRR. Mas isto é uma oportunidade. Em vez de fazer um Portugal 2030 parecido com o Portugal 2020, já que se tem o dinheiro do PRR entretanto, que se pensa a sério com o Portugal 2030 o que é que queremos para o país em termos de reformas estruturais e se use o Portugal 2030 que tem maior tempo para a alocação desses investimentos e que vai ser um pouco desfasado no tempo, para essas reformas estruturais.
Quando o PRR foi apresentado, afirmou que a aposta na educação e na formação estavam muito abaixo do necessário. Mantém essa ideia?
Mantenho essa ideia. Por exemplo, o fundo, a componente do PRR alocada para o ensino superior e para a investigação no âmbito do ensino superior foi 250 milhões de euros, num pacote global de 14 bilhões. E portanto, o ensino superior e investigação do contexto universitário parece-me que recebeu uma fatia pequena, até pela capacidade que o ensino superior em Portugal e o sistema científico-tecnológico em Portugal têm tido de atrair estudantes internacionais em grande número, internacionalizando o ensino superior, de realizar, criar um conjunto de startups em torno das escolas de engenharia de grande potencial de crescimento que têm dado cartas a nível internacional. Portugal hoje tem mais empresas unicórnio que valem 1 bilhão de euros em termos de capitalização de mercado per capita. Dada a dimensão do país, temos mais empresas destas do que a maior parte dos países europeus. E, portanto, eu acho que Portugal tem dado provas de ter uma excelente investigação e inovação, de ter um ensino superior que está, em algumas áreas, altamente competitivo em termos internacionais, e é pena talvez não apostar mais nessa componente. Em particular, portanto, como eu falava, do ensino superior e de... Depois há a parte da formação profissional. A parte da formação profissional, formação executiva, o que acontece é que nós temos uma geração jovem já bastante bem qualificada e com grande maioria com ensino superior. Temos uma geração acima dos 40 anos que tem qualificações muito mais baixas e que precisaria de uma requalificação até para enfrentar os desafios da economia digital, que traz desafios e ferramentas totalmente diferentes do que essas pessoas aprenderam e lidaram a vida toda. E, portanto, focar aí um esforço de investimento em educação e formação profissional, acho que seria imprescindível, talvez com mais intensidade do que está previsto.
Vamos falar de um outro tema que tem preocupado muitas empresas e as famílias, que é a questão da crise dos preços da energia. Esta crise pode deitar por terra a recuperação económica?
Pode prejudicá-la gravemente. E o problema é que não só em Portugal, como globalmente. Portugal está particularmente exposto, porque é um país importador de petróleo, é importador de gás, e tem, de facto, agora mais energia renovável, mas da forma como funciona o mercado elétrico, o custo marginal está muito elevado também, e, portanto, temos aqui uma trifecta, portanto, gás, petróleo, que implica com a gasolina, e gasóleo, e eletricidade, com preços muito elevados. Para uma economia que já tinha um custo de energia caro, e que está dependente da energia do exterior, é um ónus grande e pode perder competitividade face a empresas e economias que têm mais produção de energia. No entanto, o problema é que isto pode aumentar ou pode ter uma implicação a nível global em termos económicos e, reduzindo depois o PIB ou a procura de outros países, pode ter um impacto duplo na exportação, ou seja, perdemos competitividade face a outros países e a procura global é menor do que poderia ser e, portanto, poderemos ser bastante afetados.
O governo está a tentar responder a esta crise tanto na eletricidade como no gás, mas a verdade é que o mercado é livre e, portanto, as famílias e as empresas devem mesmo preparar-se para uma subida continuada do preço da luz e dos combustíveis?
Como eu disse, o mercado de energia funciona de formas, por vezes, estranhas, e se calhar porque nós esperaríamos um aumento incremental, marginal do custo de energia, mas o que vemos é oscilações enormes, às vezes de duplicação do preço do petróleo em poucos meses, ou do preço do gás, ou até triplicar em poucos meses. Portanto, há aqui qualquer coisa no funcionamento do mercado de energia que não está a funcionar bem. Se calhar o mercado foi desenhado para encontrar um preço em situações estáveis de equilíbrio e a pandemia, ao parar completamente as economias, ou quase completamente, em termos de consumo pelo menos, e agora ao rearrancá-las, desestabilizou os mercados de energia e eles estão a revelar comportamentos estranhos. No caso do petróleo é mais habitual, é o cartel do petróleo, o oligopólio do petróleo que está a tentar manter, digamos, a produção contida para subir o preço. No caso do gás e de eletricidade é mais estranho e talvez seja necessário fazer um ajuste à forma como o mercado funciona para que as oscilações de preço não sejam tão elevadas. Claramente na parte da eletricidade vai ter que haver uma política, digamos, uma intervenção política para que as empresas e os consumidores não tenham, de facto, um aumento enorme no preço da eletricidade. No preço da gasolina já se está a notar que há algum, alguma capacidade de descer um bocadinho os impostos para compensar, mas será marginal. O preço do gás é outro problema grave também em termos de aquecimento e agora que o inverno se aproxima.
Mas ao mesmo tempo o mundo também está a viver um período de transição energética, a ideia é descarbonizar a economia e isso também tem influência em tudo isto. Vemos, por exemplo, o preço das licenças de emissão de carbono, eles próprios também têm subido imenso. E portanto, será que olhando para o longo prazo é mesmo inevitável uma subida dos preços? Tendo em conta todos estes fatores?
Eu achei curioso, a teoria económica diria que o preço do petróleo devia estar baixo nesta fase, ou pelo menos mais baixo, porque de facto a descarbonização está a fazer uma reconversão dos sistemas de produção de energia, afastando-se do carvão e do petróleo para assumir fontes renováveis. E portanto deveria haver menos procura por parte do petróleo. E algum aumento de procura deveria ser momentâneo só nesta fase de arranque. Portanto, de facto, aqui há comportamentos que não são naturais. Em rigor, o preço do gás e do petróleo deveria reduzir-se ao longo do tempo. Eventualmente, o preço da eletricidade, por causa do custo maior das renováveis, poderia aumentar durante um período, mas a verdade é que a energia renovável está a ficar competitiva em termos de mercado. Por exemplo, a energia solar hoje em dia é competitiva face à energia produzida por carvão ou por petróleo. Portanto, eu acho que a prazo, a médio e longo prazo, não há razão para a descarbonização aumentar de forma significativa o custo da energia. Algum efeito terá, mas não tão significativo. Eu acho que este é um fenómeno estranho de curto prazo, de desequilíbrio do mercado, mas que pode ter consequências nefastas.
Quando a pandemia ainda não estava controlada, afirmou que poderia haver uma mudança positiva na forma de ensinar, porque em poucos meses o ensino digital acelerou o equivalente a 3 anos. Mantém essa visão? Isso está realmente a ser assim?
Isso foi assim durante um certo período, e o que era importante agora é que se não... Agora as pessoas estão contentes por voltar à normalidade, mas era importante que não voltassem completamente à normalidade, porque houve coisas que se mudaram. Eu dou-vos alguns exemplos, por exemplo, na questão do teletrabalho. Fazia sentido que eu, para uma reunião em Londres, apanhasse um avião com todo o custo que isso tem, ambiental e de tempo, para uma reunião de uma hora em Londres e depois voltasse. Era idiota, não fazia sentido, mas fazíamos todos isso. Hoje em dia, ligamos no Zoom, fazemos a reunião e está feito. Portanto, eu acho que, por exemplo, ao nível de trabalho, não deveria haver um retrocesso para reuniões presenciais, deveria haver quanto mais eficaz e eficiente manter o sistema, digamos, de reuniões virtuais, que poupam tempo, poupam cansaço, poupam energia, poupam tudo. Em termos de educação, não devíamos voltar ao ensino presencial completamente, devia haver áreas e aprendizagens que são feitas para, em algum onde faça sentido, manter o ensino à distância.
E claro, é isso que se está a acontecer na Católica?
E, em parte é isso que está a acontecer na Católica, ou seja, por um lado, nós notamos que os alunos, por exemplo, de licenciatura, prezam muito a parte presencial, porque não há nada como os nossos primeiros anos da universidade, o conhecer os amigos, o formar amigos para a vida, e portanto estamos a voltar ao ensino presencial, 100% presencial, na licenciatura. No mestrado são alunos mais maduros, e estamos a manter, por enquanto, este ano, um regime misto, onde há uma aula online, onde até é possível convidar um convidado internacional para estar por Zoom, onde é possível fazer um tipo de coisas que presencialmente não fazíamos, e a outra aula da semana, nessa disciplina, é presencial, com turmas mais pequenas que permitem maior interatividade. Portanto, eu acho que não podemos voltar à normalidade, temos que olhar agora de forma diferenciada e perceber onde é que faz sentido voltar ao ensino 100% presencial, e onde é que faz sentido, com as aprendizagens que temos de ensino digital, manter alguns elementos de ensino digital, porque, por exemplo, há áreas de formação executiva onde havia programas totalmente online que se têm mantido, e, portanto, eu acho que essa visão mais inteligente e diferenciada da digitalização é importante, não devemos voltar à normalidade completamente.
Antes da pandemia, mais de metade dos alunos de mestrado eram estrangeiros. E agora?
Agora é 70%. Ou seja, nós temos mais alunos de mestrado do que o ano passado. O ano passado era cerca de 450, agora são cerca de 500. E 70% são internacionais. E, portanto, nós temos, quando eu falava há pouco de o ensino superior em Portugal é muito competitivo em termos internacionais e atrai negócio internacional, exportações. As exportações é que temos 350 alunos estrangeiros, a maior parte deles europeus, que decidem vir para Portugal durante 2 anos para fazer o seu curso na Católica. E mudam de país, e não só pagam cá a propina, como também estão a consumir cá, vão cá, tanto em Lisboa, vão sair, alugam casas e trazem atividade económica. Portanto, no fundo, hoje em dia o ensino superior, nas áreas em que se internacionalizou, é um agente de competitividade da economia portuguesa e cria exportações. Neste caso, não é exportações de bens, é importações de pessoas que vão consumir bens, mas é importação de rendimento estrangeiro.
E que na prática funcionam como exportações, no fundo.
Exatamente. E no fundo, estes alunos trazem depois uma perspectiva que beneficia a todos. Trazem um grau de exigência muito grande, obrigam os alunos portugueses também a falarem mais inglês, também a estarem mais expostos a outras visões e outras abordagens, e portanto o facto de termos mais alunos estrangeiros e os portugueses estarem em minoria, até nos ajuda, porque de facto torna-se um ambiente de facto multicultural e internacional em termos de negócios.
Explicou que a maior parte dos alunos estrangeiros são europeus, presumo que da União Europeia mesmo. Tirando esse espaço geográfico, que outras nacionalidades são muito representadas na Católica?
Portanto, no espaço europeu temos muitos italianos, franceses, alemães em particular. O mercado alemão gosta muito de Portugal em termos de ensino superior. Franceses, italianos, holandeses, Europa do Norte. De parte não europeia, Brasil é um mercado interessante, e estamos a começar a ver também muito Ásia, e a começar a ver em alguns alunos, ainda é pouco, mas há um enorme potencial em alunos asiáticos que muitas vezes procuravam, por exemplo, o Reino Unido. Era muito habitual alunos asiáticos procurarem o Reino Unido e começam à procura de outros países da Europa continental, incluindo Portugal.
Filipe Santos, obrigado. Obrigado.
Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado.
Vamos agora ao habitual comentário com o João Duque. Olá, João. Esta semana o caso dos combustíveis tornou-se ainda mais quente. Como é que estás a ver esta situação?
Bem, esta semana, se puxamos fogo, então há mesmo uma explosão, porque as pessoas começaram a ficar profundamente sentidas e tocadas, não só, eu acho, que na carteira, fundamentalmente na carteira, mas os portugueses dão muito relevo aos combustíveis e aos automóveis. E, portanto, nós temos que confessar que temos, de facto, há um apelo muito grande. E quando se toca nos combustíveis, já vimos crises variadas, de várias origens, as pessoas começam a insultar. Eu ouvi a palavra roubo, isto é um roubo, e, portanto, começa a ser muito preocupante, acho eu, por parte do governo, ouvir os portugueses de uma forma uníssona a dizer que esta situação é absolutamente injusta. E se fizermos contas, é interessante ver que desde 31 de dezembro de 2015, e eu puxo esta data porque o governo está sempre a comparar-se quando tomou posse, desde 31 de dezembro de 2015 a 15 de outubro de 2021, a gasolina tinha subido 46 cêntimos, os quais se podiam justificar da seguinte maneira: 30 cêntimos por aumento do custo de produção e distribuição, 13% pelos impostos e 13 cêntimos pelos impostos e 3 cêntimos por margem. Isto é, o principal responsável é seguramente o aumento do custo do combustível, mas, em segundo lugar, os impostos. E em termos de diesel, gasóleo, o aumento foi de 56 cêntimos, 32 dos quais justificados pelo combustível, o custo do combustível de matéria-prima, 21 cêntimos por impostos e 4 cêntimos por margem. E se compararmos, então, mais recentemente, por exemplo, de junho até agora, vemos uma coisa absolutamente espantosa. Os aumentos da gasolina foi de 7 cêntimos em termos de custo médio, do preço de venda ao público, os quais são justificados por aumento de 10 cêntimos no custo propriamente dito da matéria-prima, 2 cêntimos a crescer de imposto e a margem diminui 5. Portanto, de junho até agora, na gasolina e também no gasóleo, diga-se passagem, a margem tem estado a ser reduzida e tem estado a aumentar significativamente o custo da matéria-prima e os impostos que têm estado a subir, porque os impostos são função do valor.
Portanto, na verdade, as medidas que foram propostas pelo governo para mitigar um bocadinho isto no bolso dos portugueses, e estamos a falar de particulares, mas estamos a falar também de empresas de transportes que têm de pagar os depósitos, não vão servir de grande coisa, muito menos a tentativa de limitar as margens, que já estavam até a ser reduzidas.
As margens estavam a ser reduzidas e acomodar um bocadinho esta subida de preços, coisa que os impostos não têm tido. E, portanto, se estão agora a falar em devolução de impostos, chamem-lhe o que quiserem, isto é uma redução de impostos, o princípio ecológico da defesa do planeta e da sustentabilidade foi derrogado, É verdade, isto eu chamo, enfim, ecologistas um bocadinho pacotilha, porque são ecologistas se as coisas correm bem. Se correm mal, então derroga-se o princípio da ecologia, porque das duas uma, a Terra continua a suportar cada vez mais CO2 ou não. Então porquê é que, se queremos ser consistentes, porquê é que de facto baixamos o custo? Bom,
é porque é que, há receio.
Há muito receio. De facto, as pessoas estão a explodir e isto pode tornar-se uma situação complicada e o governo resolveu ir, a meu ver, pela forma mais fácil. Atenção, eu até admito que se possa reduzir o custo do combustível. Agora, se calhar à custa não de sacrificar a receita, mas de outro tipo de benefício. Uma coisa é certa, nós temos que, de facto, defender o planeta, concordo, mas também temos que precaver a inflação. E nós temos um preço excessivamente elevado. Esse é que é o problema. É que o problema de raiz é que o nosso preço de combustíveis já está excessivamente elevado. As economias com quem nós competimos, nomeadamente a espanhola, têm preços muito mais baixos. E eles também estão preocupados com o ambiente.
E também têm uma carga fiscal considerável, mas que não se compara à nossa.
Nem mais.
A par da crise dos combustíveis, temos também uma crise de matérias-primas a afetar a economia.
Pois, vamos ver em que medida é que todos estes aumentos são ou não são para ficar em termos sustentados e permanentes. Porque pode tudo isto corresponder a um pico de procura, onde temos assistido a bolhas, bolhas no imobiliário, bolhas no mercado de capitais. Bolhas porque há muita liquidez e esta liquidez anda a deslocar-se de um lado para o outro. Pode ser que esta liquidez tenha agora usado como objetivo, como alvo, matérias-primas. E é fácil fazer isto. Portanto, especula-se, põe-se do lado da procura, aumenta-se o preço e pode-se ganhar com a subida de preços, nomeadamente em mercados futuros, etc., que depois tem que estar em ligação com o mercado do produto físico, concretamente. Agora, isto preocupa muito quem tem que fornecer bens ou serviços a um preço que está pré-fixado, está contratualizado e fica muito apertado porque o preço de venda não pode mexer e os custos das matérias-primas estão todos a subir. Não é só o combustível, infelizmente, é que é tudo. E, portanto, está aqui a tornar-se um ambiente um bocadinho difícil. Vamos ver em que medida é que nos próximos 2-3 meses se vai dissipar este ambiente ou não, porque senão vêm outras más notícias. Vai mesmo subir a inflação de forma definitiva e, meus caros, a política monetária vai atrás e vão começar a subir os juros.
Claro. Por falar em coisas internacionais, o caso Evergrande continua também a ser preocupante.
É verdade. É uma das maiores empresas chinesas a procurar dívida no mercado internacional. O volume de dívida é esmagador. Eles têm uma dívida de 300 mil milhões de dólares, mais do que praticamente o PIB português, para as pessoas terem uma noção, mais que o PIB português, praticamente a nossa dívida. E neste momento eles acabaram de fazer incumprimentos, portanto eles não conseguiram pagar os juros de um lote de obrigações e há um mês atrás, agora hoje pagaram, estamos a falar ainda no final da semana, acabaram de pagar esse lote.
Sim, mas não é bom sinal.
Não, e não só, eles já não pagaram durante este mês mais 280 milhões de dólares que tinham de pagar e que não pagaram, mas durante um mês. É considerado que o não pagamento da obrigação, digamos assim, no dia, não é um incumprimento. Há um mês de tolerância, um bocadinho como nos
seguros.
Há um atrasozinho sem ruptura do contrato. E, portanto, temos aqui um atraso, é muito preocupante, e é preocupante particularmente porque isto pode levar a dois tipos de movimentos. Um movimento que é um afastamento das obrigações, o mercado começar a ter muito receio, porque não é só esta empresa, há mais empresas chinesas em dificuldades, e a pergunta é, porquê é que os chineses estão a deixar que isto aconteça? Porque o Estado chinês, através do seu sistema bancário, podia emprestar dinheiro.
Claro, podia controlar.
Exatamente. E, portanto, a pergunta é, porquê é que o Estado chinês, através do seu Banco Central, ou através dos seus bancos, digamos, de retalho, não apoiam estas empresas e estão a deixar cair no mercado internacional? Ou estão a querer assustar os detentores dessa dívida? São perguntas muito interessantes que eu acho que se vão também esclarecer. Primeiro, se esta Evergrande vai conseguir pagar no próximo mês 280 milhões de dólares que já está em dívida, e em que medida ou não os Estados chineses vão apoiar para este cumprimento, porque a atividade deles está em grande risco de incumprir. Eles tinham por vender apartamentos para ocuparem 60 milhões de pessoas, só.
É um caso que vamos ter de acompanhar. A Vida do Dinheiro, aos sábados, no Dinheiro Vivo, e com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e em permanência na tsf.pt.